Jornal Câmara dos Deputados.
Direitos de empregados domésticos dependem de regulamentação.
Auto de resistência volta a ser debatido na próxima legislatura.
Deputados relembram a aprovação do Plano Nacional de Educação.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovado em 2014, o Plano Nacional de Educação prevê o investimento de 10% do PIB no setor. André Figueiredo, do PDT cearense, acredita que os recursos podem garantir a melhoria do ensino nas escolas do interior do Brasil, assegurando o acesso e a qualidade da educação nos pequenos municípios.
Em 10 anos, nós vamos ter esse custo aluno qualidade que vai padronizar justamente os investimentos, seja em estrutura física, seja na remuneração dos professores. Será um investimento físico por aluno. E isso, lógico, vai fazer com que nós tenhamos aí esses 10% do produto interno bruto investidos em educação, nós tenhamos a democratização desses recursos e, de repente, não tenhamos uma soma maior indo para universidades, uma soma maior indo para centros mais desenvolvidos, mas que nós possamos ter, sim, a partir da educação de base, por um projeto que fizemos aqui no Congresso Nacional.
André Figueiredo observou ainda que, ao equilibrar as oportunidades de ensino para os jovens, o PNE contribui para a diminuição da desigualdade social no Brasil. Na opinião do parlamentar, este é o principal passo para assegurar o desenvolvimento contínuo do país.
Ao fazer um balanço do seu desempenho parlamentar no ano de 2014, Simão Cecim, do PP Fluminense, ressaltou que participou de sessões importantes e históricas na Câmara dos Deputados.
Como segundo secretário da mesa, ele lembrou que muitas vezes presidiu as sessões do plenário da casa. O deputado elegeu a aprovação do Plano Nacional de Educação como o momento mais gratificante do ano.
Eu presidi os trabalhos, confesso a vocês, com certa dose de vaidade e todas as doses de orgulho. Afinal, sou um professor e hoje um defensor incontido da qualidade na prestação de serviço público, principalmente da educação. Outro não é o Plano Nacional de Educação. Ele é um instrumento para aplicar qualidade na educação com indicadores de desempenho e responsabilidade com os resultados.
Simão Cecim lembrou que, ao presidir a mesa, sempre se guiou pelo espírito democrático.
Educação.
Tramitam na Câmara diversos projetos que pretendem trazer de volta aos currículos escolares a educação moral e cívica.
Magda Mofato, do PR de Goiás, observou que a disciplina é importante para a formação das pessoas, com aprimoramento do caráter e o preparo dos indivíduos em ações construtivas para o bem da sociedade.
Além de resgatar o patriotismo, Magda Mofato ressaltou que a educação moral e cívica vai ajudar os jovens a terem mais interesse pelo sistema político brasileiro.
Eu vejo que isso é muito importante para que o jovem tenha algum conhecimento da importância da política na vida de todos nós. Quantas vezes você conversa com um jovem e ele não tem a mínima ideia do que seja de fato a política? Ele não tem a mínima ideia de como ela é constituída. Ela não tem a mínima ideia sobre os partidos da República, a necessidade de ter partido, a necessidade da militância, a necessidade da filiação. O jovem precisa de orientação nesse sentido, no mesmo nível que tem de matemática, história, geografia, ciências e tantos outros.
Ciência e tecnologia.
A influência dos veículos de comunicação de massa nas campanhas eleitorais foi motivo de muitos debates no Congresso. Diversos parlamentares reclamaram dos ataques e das ofensas que alguns candidatos receberam em rede nacional de rádio e televisão e na internet.
Na tentativa de democratizar a comunicação e evitar uma centralização de ideologia, Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, defende a aprovação de projeto de iniciativa popular que visa combater o monopólio das empresas de comunicação no Brasil.
Nós precisamos ter a possibilidade de que outras vozes, outras opiniões e outras ideologias também sejam explicitadas para a sociedade brasileira. Então essa é uma demanda real. Existe um projeto meu aqui dentro há 24 anos tramitando sobre a regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Passou na Câmara, está no Senado há 11, porque há um lobby das grandes empresas de não permitir que a mídia seja democratizada e há vários projetos pontuais e há um redondo, um grande, que é o chamado projeto de lei de iniciativa popular, que vem das ruas também, com assinatura de 1,5 milhão de pessoas, que pede a quebra do monopólio da comunicação, a quebra da propriedade cruzada.
Jandira Fegali argumentou que em nenhum país do mundo é permitido uma pessoa ser proprietária de um jornal, uma rádio e uma TV ao mesmo tempo. As pessoas interessadas em acompanhar e divulgar a proposta podem acessar o site www.paraexpressaraliberdade.org.br.
A promulgação da Emenda Constitucional dos Empregados Domésticos foi considerada uma conquista para os mais de 7 milhões de trabalhadores do setor em todo o país.
No entanto, vários benefícios ainda precisam ser regulamentados antes de entrarem em vigor.
Acompanhe mais informações sobre o assunto na reportagem de Murilo Souza.
Diversos direitos trabalhistas incluídos na Constituição pela PEC das domésticas ainda precisam ser regulamentados por outras leis para que possam beneficiar o trabalhador que presta serviços de forma contínua em residências por mais de 2 dias por semana. Chamada de Nova Lei Áurea, a Emenda Constitucional 72, aprovada em 2013, estendeu ao empregado doméstico vários direitos trabalhistas já assegurados aos demais trabalhadores do país. Entre eles, a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais e o FGTS. Alguns novos direitos precisam ser definidos em lei específica para que possam funcionar na prática. É o caso do pagamento dos adicionais noturnos, do FGTS, do seguro-desemprego, do salário-família e do intervalo para refeição. A regulamentação desses direitos consta de proposta já aprovada no Senado e que aguarda agora votação no plenário da Câmara. Presidente da Comissão Mista de Deputados e Senadores que analisou a proposta, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, explica o que ainda falta fazer para que o empregado doméstico possa usufruir na prática de alguns direitos.
O que a Comissão de Regulamentação está fazendo é definir como esses direitos serão viabilizados aqui no Brasil, porque tem muitas questões que precisam ser regulamentadas para dizer o como. Por exemplo, muitas pessoas não pagaram o INSS por longos anos. Tem gente que teve empregado doméstico 10 anos e não pagou, mas não é uma nem duas pessoas. Isso envolve um universo de mais de 5 milhões de pessoas. Então, você precisaria regulamentar para decidir como é que vai ser viabilizado essa situação.
No caso da contribuição para o INSS, o texto que será analisado pelo plenário da Câmara, de autoria do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, institui o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregados Domésticos, o REDOM, a fim de permitir que o empregador parcele as contribuições atrasadas em até 120 vezes. Ainda de acordo com o texto de Jucá, o empregador vai pagar um total de encargos de 20% sobre o salário do trabalhador, o chamado Simples da Doméstica, que inclui 8% de INSS, 8% de FGTS, 0,8% para o seguro-acidente de trabalho e 3,2% para compor um fundo para pagamento de indenização no caso de demissões sem justa causa. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia. O governo brasileiro tem feito financiamentos para governos estrangeiros, sobretudo na América Latina, na América Central e na África.
Ao criticar investimentos do Brasil no exterior, Ed Lopes, do PMDB de Roraima, citou como exemplo a construção de portos em Cuba e no Uruguai.
Ele lembra que os recursos são do BNDES e considera um absurdo que o legislativo e o próprio contribuinte desconheçam o teor desses empréstimos.
E esse dinheiro é levado para o exterior para financiar obras nem sempre muito claras e aqui no Brasil é tido como sigilo bancário essas operações. O contribuinte e mais ainda o Congresso Nacional não tem as informações de como estão sendo feitos esses financiamentos, quais são as garantias dadas, qual o alcance social dessa obra lá no país de origem. E isso tudo sobre o manto inaceitável do sigilo bancário.
Ed Lopes considera inaceitável que qualquer investimento feito com o dinheiro do contribuinte brasileiro seja mantido sob sigilo bancário.
A retração do PIB que acabou colocando o Brasil em recessão técnica no ano de 2014 e os escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras reforçaram o pessimismo de Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, com o futuro do país.
Para Luiz Carlos Rauli, o governo federal precisa voltar a governar para o povo brasileiro e pensar em estratégias que garantam a volta da economia positiva, do incentivo ao setor produtivo e o fim dos escândalos de corrupção.
O brasileiro, ele quer mudança. é preciso governar de frente para os brasileiros. Hoje o governo está de costas para o povo brasileiro. Governar de frente é chamar os trabalhadores, os empresários, os profissionais liberais, as igrejas, né? Chamar a sociedade e falar, vamos fazer um pacto nacional pelo Brasil. Troca a diretoria inteira da Petrobras imediatamente. Diminua os ministérios à metade. É esse momento que nós queremos. Queremos uma reação pronta da presidente Dilma e o Congresso tem esse papel de cobrar.
Reeleito com mais de 83 mil votos para o 10º mandato na Câmara dos Deputados, Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro, frisou que ainda faltam eficiência e prestígio ao Poder Legislativo.
No entanto, o parlamentar acredita que na próxima legislatura, a voz do povo será ouvida nos seus representantes para a construção de um país mais democrático.
O Poder Legislativo hoje não tem eficiência e nem tampouco prestígio, nem tampouco a posição que deveria ter dentro do quadro constitucional. Mas, de qualquer maneira, considero que o Poder Legislativo, no próximo mandato, na próxima legislatura, terá um papel de alta significação, porque os problemas brasileiros são de tal ordem que aqui dentro da Câmara é que a voz, os representantes do povo, vão mostrar as melhores diretrizes para que o Brasil consiga dias mais felizes para a sua gente.
Os deputados federais assumem o mandato em 1º de fevereiro de 2015. Segundo Bonifácio de Andrada, entre os desafios da próxima legislatura está a reforma política.
Turismo.
Como presidente da Comissão de Turismo na Câmara, Renato Mollen, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou o potencial do setor no Brasil. No entanto, o deputado entende que o governo deve melhorar a imagem do país no exterior e promover suas riquezas naturais.
O turismo interno é importante, até porque ele significa qualidade de vida, mas aquele que agrega valor, aquele que traz mais recursos para dentro do país é o turista estrangeiro. Mesmo fazendo esses grandes eventos, se nós não divulgamos lá fora o potencial que nós temos aqui e melhoramos também a questão da segurança, porque se acontece qualquer coisa, a negativo ele passa para o mundo todo. Então hoje nós temos muita insegurança e em função disso o turista muitas vezes não vem.
Ao citar a quantidade de florestas, matas e praias no Brasil, Renato Mollen também cobrou mais investimentos no turismo ecológico e de aventura. Para o parlamentar, além de incentivar a entrada de moeda estrangeira no país, a atividade contribui para a geração de emprego e renda.
Segurança Pública.
A impunidade dos policiais que matam em confronto sem que as mortes sejam devidamente investigadas ganhou destaque na Câmara em 2014.
Porém, o projeto que trata do problema não obteve consenso entre os deputados e volta ao debate na próxima legislatura.
O repórter Lincoln Macário traz mais detalhes sobre o assunto.
Na reta final da última legislatura, houve enorme expectativa para a votação do projeto que visa acabar com o auto de resistência. Assim são chamados os registros sobre mortes causadas por policiais em confronto. Mas em grande parte dos casos, esse registro não é efetivamente investigado, o que resulta em impunidade para o agente de segurança que cometeu um assassinato. Em várias partes do país já foram denunciados inúmeros casos claros de execuções, com tiros na nuca, por exemplo, registrados apenas como auto de resistência. O projeto está pronto para o plenário e, após a mobilização de mães de vítimas de execuções, quase foi a votação. Porém, a tentativa de dar à matéria regime de urgência não contou com o apoio de um número suficiente de líderes partidários. O deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, é um dos principais defensores do projeto. Mas após a frustração da última tentativa, ele ficou bastante desanimado, especialmente em razão da composição da Câmara na nova legislatura.
Eu vejo uma certa dificuldade para a próxima legislatura. Nós temos eleitos só diretamente da segurança pública, pelo menos 51 homens ligados diretamente à segurança pública, soldados, capitães, coronéis, delegados de Polícia Federal, delegados de Polícia Civil. Por certo, pode ser votado se houver uma pressão grande, mas eu vejo uma Câmara mais conservadora com uma dificuldade maior de votar.
O deputado João Campos, do PSDB de Goiás e que é delegado de Polícia, tem sido um dos maiores críticos do projeto. Para ele, além de não resolver o problema dos policiais assassinos, o projeto, se virar lei, ainda vai inibir a ação dos bons policiais.
A concepção, a ideia do projeto do auto de resistência é boa. É de ampliar o controle sobre a atividade da polícia que é uma atividade de força. Então, efetivamente, quanto à ideia de controle, tem aplauso de todo mundo. Só que por trás disso é um mecanismo que vai inibir o policial. O que é que vai ficar na cabeça do policial? É que daqui para frente, se ele fizer um enfrentamento, ele, porventura, atingir um bandido, ele vai ser preso em flagrante. Com essa concepção, qual é o policial que daqui para frente vai se expor?
O deputado tucano João Campos não descarta completamente a aprovação do projeto que altera o Código Penal e acaba com o auto de resistência, mas garante que isso só aconteceria com muitas mudanças no texto, que os defensores da matéria, a princípio, não estariam dispostos a aceitar. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter. www.twitter.com/radiocâmara. Justiça.
A sociedade brasileira aguarda a apreciação por parte do Congresso Nacional do novo Código de Processo Civil. Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, um dos relatores da proposta na Câmara, destaca que um dos principais clamores da população é a celeridade do processo jurídico.
Para o deputado, uma maneira de garantir mais agilidade às decisões judiciais seria dar um mesmo tratamento para demandas parecidas. Um resultado serviria para outras ações e assim o andamento dos processos seria mais rápido.
Eu destacaria, por exemplo, a possibilidade da transformação de ações individuais em ações coletivas, se elas tiverem a mesma causa de pedir. Eu destacaria a ênfase na conciliação, na mediação e na arbitragem. Destacaria o incidente de resolução de demandas repetitivas, quer dizer que várias ações tratando do mesmo assunto, tipo previdência, bancos, planos de saúde, telefonia, uma delas subirá para a instância superior e a decisão que for dada a este processo será aplicado às centenas e milhares de outros que ficarão com o prazo de tramitação suspenso.
Sérgio Barradas Carneiro explicou ainda que desta forma haverá isonomia, ou seja, o que é dado a um será dado a todos, diferentemente de hoje, quando dois juízes dão decisões diferentes para casos iguais.
O Congresso aprovou nos últimos anos matérias importantes que tratam do combate à corrupção. Para William Dibe, do PSDB de São Paulo, já existem leis suficientes no país que coíbem a prática de desvio de recursos públicos.
Na opinião do deputado, o que falta é a aplicação e a fiscalização das leis para acabar com a impunidade.
O que precisa é de que o judiciário tenha mais instrumentos de fiscalizar, haja punições rápidas, não tão demoradas, e que a reforma do judiciário crie condições de você ter decisões sobre esses casos mais rápido. Nós precisamos que se criar uma cultura de que é possível punir e punir rápido.
William Dibe salientou ainda que os movimentos populares representam uma arma importante no combate à corrupção para pressionar os três poderes da República a agirem mais rápido contra a impunidade.
A Comissão Externa de Combate ao Racismo aprovou em novembro o relatório final que altera o Código Penal e propõe o aumento da pena para o crime de injúria racial de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de reclusão.
De acordo com o presidente da comissão, Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, a mudança na legislação vai ajudar na luta contra o preconceito racial no Brasil.
O que nós propomos aqui na comissão externa? Transformar o crime de injúria num crime que dava da cadeia para mais de 4 anos, as pessoas não vão sair daquele crime de pagar, crime alternativo, e naturalmente pagar com prisão, ele vai responder na justiça. E aí vai acabar essa moleza de fazer um crime de racismo e a pessoa se esconder no crime de injúria.
Damião Feliciano lembrou que a comissão externa foi criada no final do mês de abril, motivada por casos de manifestações racistas ao futebol no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.